Fala, galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos um podcast com uma banda sensacional que vai abordar um tema que eu já devia ter abordado há muito tempo. Então, eu tô trazendo uma galera de responsa aí para poder falar sobre um mundo que eles conhecem tão bem, que é a galera da banda Redbox. Eles vão se apresentar de um a um, mas para quem não conhece, são músicos que estão tocando há muito tempo na noite, com vários covers, e eles representam muito bem aqui a cena de Brasília. E, enfim, galera, se apresentem aí, contem um pouco de cada membro, como que surgiu a banda e tudo mais. O palco é seus.
Opa, fala galera, eu sou o César Ribeiro, eu sou o vocalista da Redbox. Um prazerzão estar aqui, João, vai ser muito bacana hoje.
Eu sou o Renato, eu sou o guitarrista da Redbox. E valeu, João, pelo convite aí. Vai ser muito massa hoje. E obrigado pelo tema também, um tema muito legal. Acho que a gente tem uma certa experiência aí com banda cover, etc.
Fala galera, meu nome é Marcos Chiburibá, sou baterista da banda Redbox. Mais uma vez estou aqui com o João, a convite do João, muito bom. Já fizemos uma vez com a Rash. E vamos nessa, bater um papo legal aí.
E eu sou o Cid Moraes, sou o baixista da banda. Mais uma vez um prazer, João, estamos aqui falando sobre um tema tão legal. Espero que a gente possa contribuir bastante aí com o assunto. E vamos nessa.
Pô, não conheço ninguém melhor para isso. E como para quem tá reconhecendo talvez algumas das vozes dessa banda, quem for fã de Rush talvez se lembra lá no comecinho, um dos primeiros podcasts do Volume no 11 foi com o Tim Bunibal, batera da banda, e a gente pôde falar sobre a história do Rush, que até hoje eu me lembro de vários detalhes assim e acho uma banda bem única mesmo. E o outro, que é o Cid Moraes, o baixista, esse último aí que acabou de falar. A gente fez um episódio especial de baixo e até quem não é baixista, deu para falar de muita coisa, né? Com aquele time pesadíssimo, com
Foi
Molinari,
muito
com
legal.
Renato Leite, com Dafras, nossa. Mas e aí, conta um pouco da Redbox. E assim, eu sei que vocês já tiveram projetos anteriores, já fizeram muitas coisas antes, então também o que, não só como a banda começou, mas como que vocês chegaram nessa formação e o que levou a juntar quatro músicos muito proficientes nessa banda?
Bom, eu fui o último a entrar no grupo, vamos colocar dessa maneira, né? Porque os meninos já tocam há mais de 10 anos juntos, né? O Marquinhos, o Cid e o Renato, né? Eles faziam parte de outra banda.
Eu toco com o Cid há mais de 20 anos, na verdade. Você foi muito generoso falando só 10.
Caramba!
Agora a gente meio que denunciou a nossa idade aqui, mas beleza. Continua. Só um
Eu vou falar
adendo.
tudo é jovial em todo momento desse podcast aqui, eu te garanto. Né? E enfim, a gente começou a fazer alguns shows juntos, porque nessa outra banda eu acabei fazendo sub algumas vezes, e acabou que a gente clicou assim a nossa vibe mesmo, assim. Desde o primeiro momento que eu cheguei lá, tipo, não teve nem ensaio, né? Esse primeiro show que a gente fez, todo mundo junto. Mas a gente se sentiu muito bem um com o outro, né? E a gente foi construindo essa relação com o tempo, né? E fazendo esses trabalhos esporádicos. Até que chegou um ponto que essa paixão ficou difícil de controlar, né? Aí a gente falou, vamos ter que montar uma banda junto, porque senão, porque a gente não consegue mais, né? A gente vai ter que fazer junto esse negócio aí. Era muito, é sempre, cara. Quem teve já o prazer de tocar com qualquer um aqui, véio. Tipo, o Marquinho é um metrônomo, ele é uma enciclopédia musical. Tipo, né? O Cid é a mesma coisa, uma vibe gostosa no palco. O Renato, ele aprendeu a tocar guitarra para ser guitarrista nessa banda e, né, não perder esse trem, que esse trem é gostoso demais. Então a gente entrou nessa vibe e a gente estava decidido a tocar junto, né? Quando a gente decidiu montar a banda.
É, e aí basicamente foi isso mesmo. O Cezinha falou basicamente tudo o que rolou. Sempre gostamos de tocar juntos, né? Então, assim, eu já tive um projeto autoral junto com o Marquinho e a Adriá. O Renato, realmente, a gente toca mais de 20 anos juntos, tal. Sempre teve essa parceria, essa amizade de longa data e tal, tudo mais. Então, pra gente, assim, eu acho que foi uma coisa natural até que a gente ficasse junto e que a gente montasse a Redbox com essa intenção, né? Que é fazer música, tocar, se divertir. E isso, né? E muitas vezes até, sei lá, assim, eu acho que a banda ela funciona muito bem nessa formação, né? A gente se dá muito bem, isso é, a gente todo dia conversa, a gente tá sempre tentando tomar uma cerveja junto, tomar um café junto. Então é muito legal, assim. Acho que a vibe da banda ela é muito importante, até mesmo para que o projeto possa andar, né? A gente tem que levar em consideração que não são apenas quatro músicos que estão ali tocando, né? São quatro músicos que são amigos, que se gostam e que estão ali fazendo um som e curtindo, né?
É uma banda que existe na força do tesão. A gente pode ser bem sincero sobre isso. A gente precisava apaziguar esse tesão de querer tocar junto.
É isso aí.
E aí, tendo em mente, assim, tudo que vocês... Pô, não sei se vocês estão contando quantos shows vocês já fizeram, porque seria difícil, mas... Toda essa experiência, o que vocês percebem que mais chama a atenção das pessoas que acabam contratando você e não uma outra banda cover? Por quais motivos, sabe? E aí eu vou até dar o meu pitaco, quero saber se vocês se alinham com essa minha visão, que o que eu enxergo é que as bandas covers que mais têm, digamos, uma rotina, uma certa frequência de tocar nos lugares com uma fidelidade por fazer um trabalho bem feito, é justamente por ser fiel à música original, mas também dar sua interpretação, dar seu gostinho assim da própria banda. Mas é uma mistura dos dois, né? Você não vai brilhar mais do que a música originalmente é e aí descaracterizar ela, mas ao mesmo tempo você não vai conseguir, especialmente o vocalista, não querendo te jogar aí pra fora, César, mas assim, você não consegue emular a voz de todos os vocalistas. Por mais que os outros instrumentos conseguem chegar um pouco perto aqui e ali, a voz, assim, acaba sendo impossível.
É, se eu tivesse talento do Sérgio Malandro, assim, pra imitar outras vozes, talvez a gente conseguisse, assim. Mas no final das contas, essa decisão de ser fiel ou não à música, né? Para quem assistiu já os nossos shows sabe que a gente faz muitas versões que são completamente diferentes da original e em outros momentos a gente toca muito parecido com o original, né? E essa decisão, ela paira muito sobre a época da música, assim. Eu sinto que a gente tende a fazer mais versões das músicas mais novas, assim, né? Até porque quando a música é muito antiga, a gente sente que tem uma certa nostalgia envolvida, né? Da música, né? Se a gente for tocar Don't You Forget About Me numa versão diferente, acho que a pessoa que assistiu o Clube dos Cinco, né? É esse o nome do filme, né? E, tipo, essa pessoa que tem essa memória emotiva dessa música por causa do filme, saca? Talvez ela fique tipo, porra, por que o cara tá fazendo isso? Agora, vamos... Mas como o nosso show também tem esse caráter, né, de abranger todas as épocas, se a gente decide tocar uma Dua Lipa, a gente não vai tocar uma música eletrônica, né? Porque a gente é uma banda de rock ainda. E aí vem a versão. Então, cada caso é um caso, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver também com a personalidade da banda em si, né? A gente tem uma vontade de tocar algumas coisas mais forte, né? Querendo ou não, a nossa banda é constituída de gente que é fã de Metallica também, né? De Iron Maiden. Eu mesmo sou muito fã de Iron Maiden. Então, tipo, a gente acaba pesando um pouco o dedinho, né? O Marquinhos mesmo gosta de acelerar as músicas e a gente tá junto nessa, na real, porque, tipo, fica mais dançante mesmo. A gente toca música dos anos 90, do Don't Speak, né? Do No Doubt. A gente quis meter bronca, entendeu? Então, isso vai depender muito da música.
A maior parte das vezes, a gente, quando se depara com uma situação dessa de ter que tocar uma música e ser fiel à música e desconstruir ela e, de repente, propor uma coisa diferente pro público, a gente também não fica com receio de fazer isso. A gente faz... A gente tá fazendo, por exemplo, a versão de Wannabe da Spice Girls, que a gente faz do nosso jeito, assim. A gente faz meio na tora, baixo, guitarra e bateria. É uma música que tem 457 toneladas de teclado, né? De efeito e tudo. E a gente faz do jeito que a gente acha que tem que ser. Como se fosse um trio e um vocalista, né? Porque a banda é mais ou menos isso, né? Baixo, guitarra e bateria, formato de trio com o vocalista. E aí a gente, logicamente, abusa de alguns recursos, né? Eu uso muitos efeitos no baixo, o Renato mesmo acaba tocando com um pouco mais de peso, como o Cezinha falou. Então depende muito do caso, né? A gente tenta, ao máximo, ser fiel às músicas que a gente acha que a gente tem que ser mais fiel na interpretação. Em algumas outras, a gente realmente desconstrói tudo, né? E manda ver, faz diferente. O Marquinhos queria falar alguma coisa também para complementar?
Eu só ia dizer que, assim, complementando de novo, né? O João falou da clientela, né? Das pessoas que assistem e, de repente, contrato e tal. A Redbox, ela é uma banda recente, uma banda nova, Completou, vai completar um ano, acho que mês que vem, né? Que a gente começou realmente, fez o primeiro show em setembro, acho, de 2020. E, mas assim, por experiências anteriores, eu acho que tem muito lance de identificação, né? Então a pessoa se identifica com a banda. Então a forma que a gente vem fazendo o nosso trabalho é como os meninos falaram, pegando músicas, fazendo versões, pegando outras e tocando igual, sendo mais fiel. Enfim, e dando a nossa cara pro trabalho. E as pessoas se identificam com isso. Outra coisa que a gente faz muito é variar muito o repertório. Então, a gente está sempre buscando trazer músicas pro repertório, músicas novas, fazer um show diferente do outro para não ficar uma coisa igual.
Maçante, né?
E é maçante. E trazendo músicas para agradar, lógico, dentro daquela esfera do rock and roll, mas trazendo músicas para agradar todo tipo de público. Então, tem lugares que a gente toca que às vezes a gente tem que tocar uma coisa mais pop, tocar mais música pop, né? Enfim, e agrada todo mundo. A gente toca um pouco de rock, um pouco de pop, e a galera gosta. É pop com roupagem de rock, enfim, e é isso. Eu acho que é por aí.
Como a gente é uma banda que toca na noite, né? E a gente toca basicamente em festa, em pub, etc. A gente sabe que o público que tá vendo a gente tá ali para se divertir, né? O cara que sai pro pub na noite, ele quer se divertir. Então, o público, a gente usa o público como um termômetro, assim, né? A gente vê na hora que a gente tá tocando. Se a gente vê que o público não tá curtindo muito, às vezes a gente muda um pouquinho a direção do repertório. Ou a gente, às vezes, uma música que a gente acha que vai funcionar muito bem, a gente chega na hora, a gente vê que o público não curtiu tanto, a gente já evita de tocar ela e tudo, né? E até, por exemplo, a questão das versões, né, que o pessoal falou bastante. No exemplo que o Cezinha deu, por exemplo, de Don't Speak do No Doubt, né? A gente começou a tocar ela recentemente, mas se você for ouvir a original, ela é uma música mais paradona, ele é até um pouco lenta e tudo. Ele é uma música do caralho, eu adoro essa música, mas ela é um pouquinho lenta, ela é um pouco para baixo, assim, ela é um pouco triste, né? E se a gente toca exatamente igual a versão original num pub, não casa com a vibe do lugar, né? Então o que que a gente fez? A gente acelerou ela um pouquinho, a gente tocou ela mais rock mesmo, com um pouco mais de guitarra, um pouco mais de distorção, né? E funcionou bastante, funcionou muito bem, né? Porque a gente quer ver o público se divertir mesmo, dançar e tal. Esse é o nosso objetivo, né? E aí a gente vai ajustando conforme a gente vai vendo conforme a gente vai vendo a necessidade, né?
Pô, é engraçado esse negócio, porque imagina uma pessoa que, quando era adolescente, pôde vivenciar o lançamento dessa música, Don't Speak. A pessoa fica naquela fase emo, assim, de meu Deus do céu, eu vou chorar junto com essa música no meu cantinho e pensar nas garotinhas da escola que quebraram meu coração, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí passam-se 20 anos e ela percebe que tem uma banda em Brasília que toca essa mesma música ao vivo, então ela pira, ela fala: "Caraca, vou ir pra Brasília pra assistir Don't Speak ao vivo". E aí, assim, ela provavelmente não vai perceber até chegar lá, até ter essa surpresa incrivelmente triste de que ela é um saco ao vivo, que ninguém aguenta essa música ao vivo porque ela é muito introspectiva. Então, as coisas interessantes dessa música são feitas na produção, são feitas nos detalhes do arranjo, e que uma banda tocando ao vivo mata o clima completamente, assim, e não dá certo, não dá certo. Também complementando essa coisa que vocês falaram de versões, aí eu consigo me identificar muito, porque, pô, eu tenho uma banda que a gente só faz versão de música pop, mas umas são, entre aspas, mais versões do que outras, porque se a gente pega, por exemplo, aquela música No Roots da Alice Merton, ela já tem uma linha de baixo muito característica, ela já tem uma cara mais formada, então não tem muito o que mexer. Tanto é que quando eu fui fazer minha versão, eu não mexi quase nada. Agora, quando eu fui pegar New Rules da Dua Lipa, cara, eu meti logo um baião na música e fiz uma coisa assim, mó diferente. Coloquei um swing maroto no refrão e fiz a quebradeira toda com mais drive, com mais riff mesmo, botando um. Saca? É isso mesmo. E aí a música fica interessante porque a pessoa que vai vendo um sacou que essa música ela tem muitos elementos eletrônicos que também no ao vivo não funcionam muito bem, acaba não sendo a mesma coisa, né, de certa forma.
Boa.
Já que você tocou no assunto da Dua Lipa, a gente também toca uma música da Dua Lipa e no nosso caso a gente mudou a música também. Só que o baixo ficou igualzinho, né, Cid? Tipo, o
Ah,
baixo é tipo, muito.
o baixo é o
Ah,
que
Don't
menos
Start
ficou
Now?
igual. Ah, é?
É.
Ixi, então eu tô equivocado na minha análise.
Ficou tudo diferente, cara. A gente fez um groovezão com ela pesado, assim. Baixo,
Essa foi
bateria
uma
groovando
daquelas.
muito.
Na verdade, essa foi uma que a gente mudou completamente tudo, assim. Eu acho que
Essa foi a da
a única
desconstrução
coisa que
total.
não mudou muito é a voz, e também nem pode, né? Porque a gente não vai mudar a melodia principal da
É. Ou
música.
será que pode?
Mas de resto, eu acho que tudo diferente, cara. Eu acho que. Talvez a música não tenha nem guitarra, não é? Acho que a música não tem nem guitarra original. Só que, cara, tem guitarra, a música inteira tem solo de guitarra. Então, assim,
É. E tem a diferença que
a
eu
gente
sou
vai
mais
ajustando.
gostosa que a Dua Lipa, assim, também.
Claro.
Ataques contra a Dua Lipa não serão aceitos durante a gravação desse podcast. Nem fora.
Eu sou muito fã, cara. Eu tô contigo, sou muito fã também.
Aí.
Acho ela
Ali é.
foda.
Em todos os
Foi uma
sentidos, eu sou fã
crítica, mas
dela.
é porque em comparação a mim fica complicado.
Ah, vai começar.
Tem umas que não dá, né, cara? Se você. Tem umas músicas que se você mudar, fi, tipo, eu acho que a galera taca pedra. Tipo,
É verdade.
Take On Me. Como é que você vai fazer uma versão de Take On Me, assim? A galera vai ficar. Não, velho. Take On Me não é assim.
Sultans of Swing, acho que é
Sei lá.
outro também, né? Assim que me vem à cabeça.
É, Sussurra Swing. Sei lá.
Living on a Prayer. Até agredido na rua,
É,
velho.
porque tem um negócio que acontece, que tem músicas que são tão famosas, mas tão conhecidas e tal, que todo mundo escuta, tipo, a música desde criança, às vezes, e aí a coisa já se consolidou, sabe? E aí a gente. Se você muda, o público olha e fala, pô, estragaram a música, né? Então tem alguns clássicos assim que você não pode mexer, cara. Então eu, às vezes, quando eu tô tirando as músicas. Às vezes é um solo tão característico, assim, um solo de guitarra, por exemplo, tão característico, que, cara, você não pode mudar, você tem que fazer igual, sabe? Por mais feio que às vezes seja o solo, você tem que fazer exatamente igual, sacou? Agora tem outras coisas que a gente viaja, a gente improvisa e tal, né? Porque já não é aquela coisa tão característica que as pessoas escutam desde criancinha, né?
Ouviu, John Mayer? Não se muda o solo do Van Halen em Beat It. Anotou?
Você tá falando pra mim que
Por
John Mayer
favor,
fez
né?
isso?
Tipo o solo de Tom Sawyer, né? Aquele solo feião. Mas, porra,
É, aquele
tem que
solo é
fazer
muito
igual.
esquisito, cara. Aquele
O
solo é
solo é muito
muito
feio.
esquisito. Mas se você tocar Tom Sawyer e fizer improvisar no solo, cara, você estragou a música.
Não vai rolar.
Não vai
É,
rolar.
pra Rush é tipo assim, lista de músicas que você pode mudar uma vírgula. Nenhuma. Não pode.
Não dá.
Não pode, não pode.
É bem
Agora,
isso, com certeza.
que nem eu tava falando aqui, né? Você pega, pô, uma Dua Lipa que por mais que as músicas dela são muito famosas, e essa coisa que o Renato falou. Beleza, muita gente já ouviu várias vezes, mas não chegaram a ouvir ao ponto que ela meio que se solidificasse no subconsciente, no afetivo, no emocional da pessoa para ela falar, tipo, nossa, eu ouço isso desde criança, daquele jeitinho, então não pode mudar. E acho que em um geral, acho que isso pode caber até para as músicas mais modernas, né? Não tem tanto apego a ser quadradinho do jeito que ela é originalmente.
É, exatamente. Hoje em dia tem uma coisa que não tinha. Antigamente, na verdade, sempre teve, mas tinha menos. Que hoje em dia, como tipo, a música pop, por exemplo, é basicamente tudo eletrônico, né? Aí, cara, fulano faz remix, o DJ tal faz remix, aí toca na rádio. Aí, na verdade, a pessoa às vezes nem sabe qual é a original, porque tem tanta
É
versão,
verdade.
tipo, rodando por aí no rádio, no YouTube, no Spotify,
Verdade.
que você nem sabe mais, né? Então. Eu acho que hoje é um pouco mais permitido, né, do que você mexer nos clássicos, né?
É. É, Bag mesmo que a gente tá tocando lá, ela é uma versão de uma música do Four Seasons, do Frank Valley Four Seasons de 1960,
E bolinha. Essa que tá
70, é,
bombando
agora na rádio bolha.
do Måneskin?
É.
Caramba!
É,
Do
exatamente. Não é do
Maneskin,
Måneskin.
isso.
Não é do Måneskin, é do Four Seasons, do Frank Valley Four
É.
Seasons. E é uma música super antiga. Quando você escuta ela na versão original dela, ela não tem os mesmos elementos que o Måneskin colocou, não tem aquela coisa muito de muitas paradas e tal, tudo mais.
É
Ela é uma
bem
música mais
diferente.
linear,
É bem
né?
diferente, é bem
Okay.
diferente. A
E
textura é
lógico
bem
que
diferente.
é isso que a
Deixa eu
gente tá
trazer
falando, né?
informação aqui. O Måneskin gravou essa música em 2017. Tipo, foi uma felicidade para eles ter estourado essa música agora, depois que eles venceram o Eurovision. Foi, né? Essa música já tá na praça há 30 anos aí. No caso,
Pois
30
é.
anos de pandemia.
Ha, ha, ha.
Mas então é isso, né? Assim, tem, é que na verdade, assim, isso que você falou da música ser consolidada tem muito a ver com a forma como você vai ver e vai de repente refazer, revigorar a música, né? Assim, a gente toca, por exemplo, Everybody Wants to Rule the World, do Tears for Fears, né? E a gente, assim, o Renato tirou solo igual. Ipsis Litteris que tá lá. Tirou solo igual, igual, igual. E é uma música que eu sou muito apaixonado pela música, assim, é uma música que a gente toca ela praticamente igual o Tears for Fears. A gente toca ela do jeito que a música é. A gente não mudou muita coisa dela, assim. Tem coisa da interpretação, lógico, que não tem como você não interpretar uma música, né? Isso é fato. Mas quando você escuta a música, o baixo, por exemplo, que é um baixo synth, eu tento emular o som do baixo com o oitavador, com algum efeito, para ficar parecido. Então a gente tenta se aproximar muito da coisa dos timbres originais dessa música, porque é uma música que todo mundo conhece e conhece daquela forma ali. E ela já tá, assim, virou meio que uma instituição. É difícil de você mexer nisso, né? Ou você desconstrói, como foi o caso do que a gente estava falando da música da Dua Lipa, ou você pega uma versão da música e faz essa versão que já foi feita, assim, também a gente pode pegar uma versão e a partir dali também ter uma inspiração e mudar mais alguma coisa e ir por esse caminho e tocar a música dessa forma, ao invés de tocar da forma original, como algumas coisas que a gente faz mesmo, a gente faz algumas versões dessas, né? E tem outras coisas que a gente realmente tenta tocar exatamente igual, a gente toca Jeremy igual, eu uso um efeito no baixo para ter o som do baixo de 12 cordas do cara igual, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai procurando o mesmo timbre, a gente vai procurando dar essa característica que é uma coisa muito forte na música, até mesmo para quando as pessoas ouvirem, elas falarem assim: caramba, os caras estão tocando muito, muito parecido do que é a música original. Então, depende muito do contexto, né? Mais uma vez, depende muito do contexto, da forma como a música se desenha e até mesmo da forma como essa música tá posta na linha do tempo, né? É o que eu tava falando do Maneskin. Ela é uma música que, quando você pega a versão original, é muito diferente, porque a gente tá falando da década de 60, 70. Era uma outra vibe, era um outro momento. Então não tem como você também achar que é uma música dessa, década de 70, quando o cara você pega e faz uma releitura como o Maneskin fez, que vai ficar com a mesma vibe, com a mesma coisa, né? E não quer dizer também que uma coisa seja melhor do que a outra, não é nada disso, assim, é que são coisas realmente completamente diferentes. O próprio Four Seasons e com o Frank Valli tem uma outra música que tiveram já várias versões, o Music inclusive gravou uma versão que é o Can't Take My Eyes Off You, que é uma música do Frank Valli com o Four Seasons, que também é de 1970 alguma coisa, né? E tem várias versões dessa música. Eu, como gosto também muito dessa música, eu gosto de todas as versões. Eu escuto e falo, puta, eu acho tudo muito legal disso que foi feito em cima dessa música. Né? A do Muse, por exemplo, que tem aquela pegada mais rock and roll, mais pesadona, acho espetacular aquela versão. Então depende muito do contexto, depende de uma série de fatores, né? Não é tão, né? Não pode ser tão largado assim também, né? Por assim
Tá
dizer.
escrito em pedra, né? O que você quer dizer?
É isso aí, não pode ser isso.
Também depende da banda, né? Porque, assim, não da banda do qual você tá adaptando, mas do tipo de banda cover, porque não é banda cover. Bandas cover são todas iguais, digamos assim. Se é uma banda cover tributo mesmo, que não é o caso da Rush, aí, pô, o timbre bate em ralar pra tirar toda Ghost Note igual o Pitch, assim. Se é uma que vai tocar vários covers de várias bandas, aí já tem uma liberdade um pouco maior
Perfeito.
pra banda poder dar
Sim.
uma característica um pouco diferente, né? Assim, quem for escolher,
Sim.
esse é um conselho que eu também vou querer saber o conselho de vocês, mas um que eu daria para quem tá começando banda cover é meio que já ter o plano de banda muito bem definido desde o começo, porque se você for fazer achar que o estilo da sua banda vai ser exclusivamente bandas, músicas dançantes, por exemplo, e aí vai ver um outro membro da banda vai lá e escolhe uma outra música que não tem nada a ver com músicas dançantes, que é a prioridade da banda, aí vai ver se eles passam um bom tempo ensaiando umas três, quatro, cinco músicas que, tipo, peraí, não encaixa muito na banda. E aí eu falo isso porque eu lembro da gente. Hoje a gente tem um repertório de acho que quase 30 músicas, mas a gente já deve ter tirado por completa ou quase completa, talvez mais de 40, assim, porque boa parte foi meio que no impulso de: ah, eu gosto dessa música, vamos tirar? Ou: ah, eu acho que essa música vai dar certo, mas assim, sem pensar no contexto da na noite, né, de como que o público vai reagir a isso, porque, por exemplo, A gente tentou tocar Losing My Religion e no final a gente ficou tipo, acho que é uma música que não encaixou muito assim, saca? E aí, enfim, aquilo tudo, né, que a gente tá falando, contexto, identidade, ter um bom guia, um bom plano, acho que tudo isso conta.
Isso é pra você ver, né? A gente tocou Losing My Religion no nosso último show e a galera cantou junto loucamente. É, foi uma
Caramba.
das músicas mais animadas do show.
Sim.
Caralho, é muito
Exatamente, e ela é uma
bizarro.
música que a gente faz praticamente igual ao original.
Então, no nosso
Né?
caso, eu acho que a gente tentou fazer aquela versão do Lacuna Coil e meio que descaracterizou a coisa toda, não ficou tão legal, saca? E aí não foi, no final das contas, não foi.
Não. Ah, mas isso acontece também. Às vezes a gente combina de tirar algumas músicas novas, a gente chega no ensaio, na hora que a gente toca a música junto, já
Tanto
aconteceu
mais
algumas vezes,
recentemente,
da gente parar de tocar e falar, tá, ficou uma bosta, né?
né?
Vamos deixar quieto, ou vamos mudar, ou vamos tentar de outro
Ou a gente
jeito, né? Já aconteceu isso.
decide,
Então é normal, né?
já decidiu dormir em cima da música, né? Vamos dormir em cima dessa música, ver o que vai acontecer, né,
É, tá dormindo até agora, né? Alguém tem que acordar ela, né?
velho? Essa é a última que a gente decidiu tocar, tá dormindo ainda, é verdade.
Fica aquele objetivo. Ah, se um dia ela bombar no TikTok, a gente repensa, né? Não?
É, pois é.
Ficar igual o Maneskin esperando 3 anos aí.
Nossa, você é louco. É
É,
que.
mas é normal isso. Tem muita coisa que você só descobre quando você chega lá e executa a música
Pô,
mesmo, né?
cara, quem diria que Fleetwood Mac viria com Dreams, assim, do meio do nada, né? A galera curtindo a música da banda. E aí eu, por um lado, eu fico muito feliz que é tipo assim, cara, uma das bandas mais sensacionais e que merecem muito mais visibilidade do que eles têm. Finalmente estão ganhando um pouco de visibilidade, mas meio que estão ganhando pelo motivo errado, né? Porque o motivo é as pessoas descendo de skate na rua e falando, olha só, eu tô fazendo um meme aqui com essa música, que é a característica do meme. É tipo, ah, sério?
E o Fleetwood Mac tá na segunda etapa aí, né? Tipo, ele já tá com um meme agora, mas antes disso ele tinha saído no filme do Guardiões da Galáxia, tinha dado uma ressuscitada na
Ah,
banda
verdade.
ali,
Era
naquela
qual?
época.
Era The Chain que tinha tocado? Qual que era a música deles que tinha
The
tocado?
Chain, The Chain.
Cara, essa música é animal, cara. Essa música é animal.
É bem legal mesmo.
Eles são, pra mim, assim, eles são uma das poucas bandas que conseguiram colocar uma dinâmica muito boa nas músicas e tipo, ter momentos pesados e momentos mais bluesy, assim, do Peter Green, coisas do tipo, sabe? Bem feito. Pra todos os
Os
gostos.
arranjos, né? Os arranjos são bem legais. Os arranjos são muito bem feitos, eu acho muito legal também. E as vozes colam muito bem também. A gente fez música na canção uma época, o The Chain, com 3 vozes. Puta, ficou bom demais, velho.
É, tem tipo um coro assim no refrão, né?
E tem umas horas que é de resposta, um fala, o outro
É, running
responde. É
in
bem.
the shadows. Algo assim, né? Não tô lembrado. Mas enfim, cara, aí o que que vocês falam assim pra. O que que vocês dão de conselho pra quem tá querendo entrar nesse ramo? Não, não necessariamente a pessoa, nossa, vai viver de banda cover porque isso é. Se não impossível, quase impossível na realidade do Brasilzão de hoje. Mas assim, quem quer ter um trabalho sólido, sabe? Com shows frequentes, boas visibilidades pra uma banda cover.
Pô, eu acho que o meu primeiro conselho é o seguinte, né? Vindo de uma banda que todo mundo vive de música aqui. Eu vivo de música, Cid vive de música, Marquinho vive de música. O Renato também, só que ele também trabalha com outras coisas. E, cara, independente de qual contexto, a única coisa que serve para quando você vai montar uma banda é, velho, você tá com a galera que você gosta de estar junto, velho. Que, tipo, isso faz o trabalho ser massa, velho. Tipo, faz o trabalho fluir legal. Tipo, as músicas ficam boas, tipo, você fica com tesão de procurar a próxima parada diferente. Tipo, para mim esse é o grande presente da Redbox, assim. Eu já tive várias bandas nessa vida. Já teve momentos da minha vida que eu tive 6 bandas ao mesmo tempo, simultaneamente.
Deus me livre.
E que, cara, né, cara, é maluco o bagulho, saca? E tipo, eu tive muita sorte ao longo desse tempo de carreira, assim, ter tido excelentes companheiros de banda, assim. E com a Redbox, cara, eu sinto que os caras são meus irmãos, sacou? Se eu tô num dia ruim, eles me levantam e eu vou subir no palco bem, saca? Isso é, porra, sensacional.
É verdade. Isso é verdade. A gente se diverte muito tocando junto. Então isso eu acho que é uma coisa que é. Aquela máxima que a gente costuma falar, né, de que banda é igual casamento, é verdade. Só que É um casamento de poliamor ali, né? Tem vários músicos. Então, não é,
não é uma
são só, não
suruba.
É um, é uma surubinha.
Surubinha.
Leve, é. Gostosinha. Então acho que assim, isso é uma coisa que é pra, no nosso caso, né, é gritante assim. Já várias vezes eu recebi mensagens de pessoas que vêm assistem a live, elas falando que dá para ver claramente que a gente gosta muito de tocar um com o outro, que a gente se diverte muito. E eu acho que, assim, uma das coisas que a gente aprendeu com essa formação dessa banda e com esse grupo de pessoas é que, acima de qualquer coisa, a gente tem que ter muito respeito um pelo outro, né? Porque não dá certo esse negócio de você achar que você é mais do que o outro, que você é mais importante, que você tem a sua palavra é mais importante do que a palavra dos outros, que você tem mais experiência do que os outros, porque você tem mais tempo de estrada, isso tudo é besteira, na verdade, né? É importante até a página 2, né? Porque da página 2 para frente, o que importa mesmo de verdade é você ter respeito pelo outro, é você ajudar, é você realmente entender a história do cara. Então tem outras coisas, na verdade, que são muito mais importantes até do que isso que nós estamos falando, né? Que é a coisa da experiência e tudo mais, elas são importantes até certo ponto. A partir dali é respeito, é amizade, é companheirismo, é tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo em cima do mesmo palco, querendo fazer a mesma coisa, se divertindo, respeitando a opinião do outro, respeitando o limite do outro. Acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu muito nesse ano, trabalhando juntos, que é respeitar o limite do outro. A gente se cobra muito, não parece, mas a gente se cobra muito, mas a gente sempre se cobra com aquele respeito, aquela admiração, porque a gente sabe que não tem ninguém aqui que é menino, não tem ninguém aqui que não tenha capacidade para estar nessa banda, não é esse o caso. É que a gente sabe também que a gente pode mais, que a gente tem mais a oferecer, que a gente pode, se a gente tiver esse cuidado um com o outro, a gente pode elevar o outro, né, e levar junto. E andar todo mundo de mão dada. Então, acho que isso é importante pra caramba. Fala, Marquinhos, você queria falar.
Caralho, Cid, você me emocionou um pouco aqui, né?
Mas é isso aí, Cid, assina embaixo, cara.
E adicionar...
Assina no seu baixo.
Vou adicionar que no que você falou, Cid, o lance da leveza, né, cara? Assim, complementando tudo que o César e o Cid falaram, a gente tem muita facilidade de comunicar, né, a gente se comunica de uma maneira muito simples e muito fácil. Então, tudo que tem que ser resolvido, a gente resolve de uma maneira muito simples e muito fácil, justamente por conta disso. Primeiro que a gente se respeita muito, a gente se cobra muito, a gente tem a liberdade de apontar, né, para o outro e falar, ó, isso aqui você tem que melhorar, e ninguém se ofende, ninguém acha ruim, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo querendo melhorar. E é o que você te falou, não tem ninguém melhor que ninguém, e a gente tá juntos, respeitando. Então, só para não fugir muito, né, do que eu quero falar, o lance da leveza, de a gente ter facilidade de se comunicar um com o outro e de poder falar sem medo, sem ninguém se ofender, enfim. O trabalho fica muito mais fácil.
Tem que ser um ambiente leve, né, assim, para conviver.
Sim, isso faz muita diferença no resultado final, cara. Porque, cara, não tem nada pior do que, assim... Você tem uma banda, você tá convivendo com a pessoa direto, sacou? Tipo, a gente se fala todo dia, porque além de companheiros de banda, a gente também é muito amigo. Então a gente se fala todo dia e tal. Tipo, a gente ensaia praticamente toda semana, tem show praticamente toda semana. Então a gente, essa semana, por exemplo, a gente vai se ver duas vezes, fora todo o resto que a gente tem que tratar da banda e combinar repertório e tudo mais, a gente tá sempre convivendo. Então, imagina você ter...
Eu vejo minha mãe, tá ligado?
Então, pois é. Eu também. Então, assim, eu falo mais com vocês do que com a minha mãe, com certeza. Então, eu falo com vocês o dia inteiro, às vezes. Então, assim, isso faz muita diferença, né? Isso faz muita diferença no resultado final, porque imagina você ter esse nível de convivência, você conviver com a pessoa praticamente diariamente, uma pessoa que você tá sempre brigando, sempre discutindo, e que você tá sempre puto e tal, a coisa não funciona, você vai trabalhar mais... desmotivado, e o resultado final vai ficar bem comprometido. Isso é fato. E quando você faz, quando você tá à vontade para arriscar, às vezes, né? Tipo, a gente tem muita liberdade, assim, para arriscar nos ensaios e tal, e fazer uma coisa diferente, em propor coisas diferentes, músicas diferentes, repertórios diferentes, porque a gente sabe que ninguém vai esculachar o outro, né? Então, a gente tem esse respeito bastante, a gente tem bastante liberdade e tal. Isso só contribui para o resultado da banda, né?
Basicamente uma banda que ninguém pisca o cu.
Hã? Não entendi o que você falou.
É o Cezinha, né, cara?
Esse é o César.
Basicamente, se você tiver apenas um, assim, só precisa de um pé no saco pra deixar o clima chato.
Pra cagar, né? Tudo.
Exato.
Ah, sim, é. Isso aí não há dúvida.
Com certeza.
Mas é. Às vezes sou até um pouco redundante falar que todo mundo convive bem, e aí todo mundo trabalha em prol da banda, todo mundo aceita crítica, é um ambiente leve. Mas aí, no fundo, acaba que tem que ter esse lado profissional de entregar o show bem feito, ter esse apreço de fazer a música redondinha, né? Não de qualquer jeito. E eu tô até curioso pra saber um pouco do lado mais business, assim, da parada. Porque claro que, pô, agora que você já tem um nome muito forte no ramo, aí até que é fácil vocês conseguirem um acesso de alguém que não conhece vocês muito bem, porque tem muito material, tem muitas indicações, mas para conseguir essa estabilidade e para conseguir essas recomendações, o voto de confiança no começo, assim, foi difícil? O que que vocês tiveram que fazer desse lado business, assim, para fazer com que a engrenagem girasse?
Então, o lance que você falou, João, beleza, é só flores, né, todo mundo amigo. Assim, o lance da amizade é uma coisa que eu acho que não é muito fácil de acontecer, não é? Não são todas as bandas que têm esse privilégio, mas assim, a gente se preocupa muito, eu principalmente, eu sou eu me vejo como o cri-cri da banda, né? Então eu sou a velha coroa que fica que fica ali, porque, cara, eu sempre enxerguei isso como meu trabalho. Então, cara, é o meu trabalho e eu tenho que fazer isso da maneira correta e da maneira que tem que ser feita. E não tem papo. Não existe. Ah, porque não. Meu irmão, é meu trabalho. Exatamente. Não interessa.
Porque a gente...
Não, velho, é meu trabalho.
Pois é, porque a gente ficou falando aqui, a gente só ficou falando de clima leve e de brincadeiras e de liberdade e tal, e paz e amor. E talvez a gente tenha sido mal interpretado, porque isso não quer dizer que a gente não seja também exigente e tal, com a gente mesmo. A gente é exigente com os outros, assim, muitas vezes a gente aponta coisas mesmo, pô, isso aqui não ficou legal e tal, e tananã. A gente fala mesmo, porque isso vai melhorar o resultado da banda, né?
Tanto é que o César falou que é bom todo mundo ser amigo e tudo mais, a partir do ponto de vista do pressuposto que todo mundo já é bom músico. Então, se um já não fosse um músico tão bom assim, aí já, a parada já começava a desandar por vários motivos, né?
Eu acho que tudo parte daí, da postura profissional, que faz você ter, né, conseguir contratos, conseguir ser contratado para tocar em festa, enfim, em pubs e conseguir trabalho. Eu acho que tudo parte daí. A gente brinca, a gente se diverte e tal, mas tá todo mundo ali de maneira muito profissional querendo fazer um trabalho bem feito. É isso.
Uhum, E a gente xaropa, bicho. Mas aí ninguém fica chateado, essa é a melhor parte. Ninguém tá, tipo, xaropando o outro pra ofender. É sempre pra, tipo, cara, vamos nessa.
A gente tem uma coisa que eu acho que é muito importante nesse tipo de relacionamento, que é o seguinte: a gente não tem esse lance da indireta. A gente não tem esse lance de ficar falando nas entrelinhas e tal. A gente, quando tem que falar as coisas, a gente fala. Porque não adianta você ficar mandando recado, não adianta. Então a gente fala, porque ninguém tá falando as coisas pros outros, cobrando. Ou cobrando uma postura, ou cobrando uma... Cobrando que a pessoa, de repente, se envolva mais com alguma parte do processo, ou tire as músicas e faça as coisas de uma forma mais profissional, ou de uma forma diferente, porque tá puto com o cara. Não, a gente tá querendo, na verdade, aquilo que eu falei, a gente tá querendo tá todo mundo de mão dada ali, tá todo mundo pra cima e tal, pra frente. Então, a primeira coisa, assim, que eu acho que é mais importante até com a gente é que a gente é muito sincero um com o outro, assim. No momento que tem que ser sincero, a gente é muito sincero. No momento que a gente tem que realmente respeitar o espaço do outro, a gente respeita. E assim, cara, é exatamente isso, assim. Não tem muito segredo, na verdade. A gente tá trabalhando com seres humanos, então a gente tem que entender que ser humano é isso. Você tem horas que o cara realmente está precisando de tomar uma chamada, tem horas que ele está precisando de tomar uma afagada, e é isso. E a gente faz isso com muita propriedade, com muito cuidado um com o outro, né? A gente, na verdade, eu acho que é isso. A gente tem muito cuidado um com o outro, porque a gente se gosta e a gente gosta de estar junto. né? A gente se junta para tomar café, a gente se junta para jantar, a gente se junta para tomar cerveja, e a gente se junta para fazer música e para fazer o que é a nossa profissão, né? Então acho que é muito isso. A gente leva isso muito a sério de tocar. Não é que a gente, não é porque a gente se diverte. É uma coisa que eu sempre falo quando eu falo que eu sou músico, o cara fala assim: "Ah, e com o que você trabalha?" Aquela velha história, né? Eu acho essa coisa mais escrota, mais ridícula que alguém possa falar para um músico, porque bicho, não é porque o meu trabalho é divertido, né? E é divertido pra caramba, que é bagunçado, que é uma coisa que eu faço nas coxas. Pelo contrário, o subir no palco e fazer o show é a parte mais divertida de todas, porque até chegar ali tem todo um processo que a gente faz, que é uma coisa que às vezes o cara não percebe o tanto que isso pode ser enfadonho para quem faz. Por exemplo, tirar a música, trabalhar o repertório, escolher o repertório, tirar a música, ensaiar, escolher o arranjo, depois de arranjar, passar aquela música ali até entrar realmente na cabeça, você não errar mais. Aí que sim, você sobe, aí chega lá para fazer o show. A gente gosta de passar o som para tentar fazer a coisa funcionar da forma mais perfeita possível, né? A gente sempre chega lá mais cedo para passar o som, a gente passa o som. Às vezes a gente fica uma hora e meia, 2 horas passando o som. Então assim, e aí quando chega no, quando sobe em cima do palco, sorrisos, vamos tocar e vamos ser felizes. A gente se preparou para aquele momento. Então não é uma coisa assim de simplesmente a gente subiu no palco e tá todo mundo felizão porque tá ali em cima do palco fazendo um show. Teve toda uma preparação. E a gente tem que entender isso tudo como parte do processo, como parte do trabalho. Não existe essa coisa de a banda é só quando sobe no palco. A banda é quando começa lá no começo a escolher a música que vai tocar e escolher qual é a
Exatamente.
versão e por aí vai. Então.
Que o trabalho da banda é 10% do palco só, 90% está fora do palco.
Exatamente.
Então, assim, o show dura, sei lá, 2 horas e meia, né? Tem música que eu levo 2 horas e meia só para tirar e decorar ela. Só uma, né? Sendo que a gente toca umas 30 por show, às vezes mais, né? Então, assim, dá muito trabalho tirar música, decorar e tal, e preparar, ensaiar e tudo mais. Aquele show de 2 horas e meia é a pontinha do iceberg ali, é os 10%.
E isso que você falou, Cid, olha só que engraçado, de não ter segredo, essa parte de formar uma boa banda e ganhar reconhecimento por causa disso, é engraçado porque eu falo para as pessoas que, de certa forma, o Volume 11 é o podcast assim mais chato que existe, saca? Porque você vai abrir ele e você vai ouvir a verdade nua e crua, que não tem fórmula secreta para você fazer e usar tal palavra X para convencer o público aí no seu show. E se você olhar na meia-noite a estrela que tá lá na ponta de não sei da onde você vai conseguir ter sucesso na sua vida. Tipo, é isso, é essa parte chata. Tipo, a galera quer saber qual é o segredo da formulazinha que você não precisa colocar nenhum esforço para chegar no sucesso. E yay, você é o podcast mais interessante do mundo.
A gente tá na geração do coach, né? Que trabalho sério, a gente trabalha muito sério, a gente rala muito. Muito mesmo de verdade, cara, saca? Eu não acredito nessa coisa que não seja. O que eu acredito é no trabalho sério. Sempre, sempre acreditei. Então, eu acho que, inclusive, esse é o motivo pelo qual nós estamos juntos, né? Hoje. É o trabalho sério. E é isso, né? Não tem esse negócio, não existe. A gente gosta muito de achar que existe uma coisa mística, né? Que existe um unicórnio rosa. Uma coisa assim, absolutamente mágica que vai fazer. Não existe.
Só as minhas pantufas.
O Cezinha quer falar, vai lá, Cezinha.
Não, é só porque é completar na segunda. Isso que você está falando tem muito a ver com a segunda etapa da pergunta do João, né? Ele perguntou sobre, né, porque a gente montou a banda nesse último ano, né? Já tem um pouco mais de um ano do nosso primeiro show como Redbox, né?
Sim.
E ele perguntou de como a gente chegou, como a gente começou a fazer muito show, cara. Aí, tudo isso que você falou, Cid, entra no quesito de. A gente montou uma banda nova? Montou. Só que é como se eu tivesse montado um time de futebol que tem o Maradona, o Pelé e o Zico, tá ligado? Porque, tipo, velho, o Marcos tem uma reputação de profissional perfeito, tá ligado? O Cid também, o Renato também. Eu sou um pouco mais zoeiro, mas é porque eu gosto de contar muita piada. Eu tenho essa parte da minha carreira de stand-up comedy, né? Mas, quando tipo, a gente montou essa banda, tipo. Porra, que casa de show vai dizer não, velho, para essa banda, sacou? Então, nesse quesito, eu vou ser obrigado a falar que foi quase que como um coach diria, né? Foi tipo o nosso mindset, a gente magicamente chegou lá, não, mas na verdade não. É só porque todo mundo tem uma carreira tão longa e tipo, uma reputação tão boa que quando a gente juntou a banda, bicho, Era tipo assim, vamos voar, velho. A gente tá pronto pra isso, tá ligado?
Exatamente. E aí, essa é a parte 2 também do porquê que eu falo que o podcast acaba sendo chato, porque são mais de 80 episódios de eu falando que o importante é o básico. Só. Tipo assim, os
Sempre é.
detalhezinhos das firulas você pode se preocupar depois, quando o básico já estiver bom, mas até o básico estiver bom, não esquenta a cabeça.
Exatamente, porque o básico sem a firula funciona, mas a firula sem o básico é uma bosta.
É isso aí, é exatamente isso.
Exato. Cara,
É
esse devia
isso
ser o
aí.
título desse episódio, na moral.
Ah, meu Deus.
Muito bom.
Pô, então é isso aí, pessoal da Redbox. Muito obrigado pela participação. Se vocês quiserem, o palco é todo seu para deixar Instagram, YouTube e recomendações e próximos shows e vai nessa.
Aí,
Vai,
agora é o
Cezinho.
show. Agora sou eu, né? Beleza. Sobrou pro vocalista sempre. Bom, galera, primeiramente foi um prazer enorme, né? A gente foi conversar sobre coisas que a gente conversa, né, constantemente entre a gente, né? Isso é muito gostoso. Se você quer conhecer mais nosso trabalho, não conhece ainda, pode procurar a gente no Instagram, banda Redbox BSB, BSB de Brasília, para quem não sabe. Bem didático. E bom, a gente vai tocar esse domingo agora no Arrival. Não sei quando vai sair o podcast, né? Mas a gente está tocando bastante no Arrival, né? E até porque tem a questão da live e a gente funciona bem na live, porque a gente é uma banda bem ensaiadinha, né? Mas assim, a gente está chegando na época aí que a gente vai começar a tocar mais ainda do que a gente está tocando agora, né? Com todo mundo vacinado, né? Todo mundo da banda está praticamente prestes a tomar a segunda dose, que é uma coisa bem positiva, eu diria até que é uma mensagem de esperança nesse sentido. A gente está muito feliz e empolgado por essa etapa onde a gente vai poder estar com o público em pé de novo. A gente está muito querendo isso, né? E é isso, acho que
Pô, deixa a
a
rede
mensagem
social pro
é essa.
pessoal também aí, para quem quiser conhecer cada música em específico.
Ah, é verdade. Eu sou o César underline VOC de VOC, vocal, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, pessoa péssima da tecnologia. A gente tem o Cid Moraes no arroba Moraes Cid. O Marcos está no arroba Marcos Tiburimbá, com Y. Isso é importante, né? Esse Y, guys. E temos o
Timburiba.
Renato Gomes Music. Né,
É
só o
nóis.
Instagram de músico, mas assim, se você entrar na Redbox, tem lá o link para você acessar as nossas redes sociais, né? Eu admito para você que quem for procurar a minha rede social vai achar fotos da minha filha, velho. Eu só amo essa criança loucamente nos últimos tempos.
A gente não pode deixar de
Ela é o
citar
bebê mais
também.
fofo do planeta.
Puta merda,
Isso é
ela é
verdade.
mesmo.
A gente não pode deixar de falar também da nossa produtora lá, né? Simone Noronha Câmara.
Verdade, verdade. Bem
Ela que
lembrado,
tá
Cid
cuidando das
Moraes.
redes sociais, ela que tá cuidando
Exatamente.
basicamente da nossa agenda, ela tá ajudando a gente muito nesse sentido. Então,
Sim.
salve para ela.
Não seríamos nada sem ela, na real.
É
É,
verdade,
exatamente.
ela,
Pô,
na verdade,
nada.
ela é que põe a gente nos eixos, né? Ela que chega
Sim, mesmo.
chegando, voadora
É
nos
verdade.
peitos, cascudo, tudo que você imaginar.
Ela tá assumindo cada vez mais, né, essa parte de produção da banda, né? O backstage todo, assim, ela tá cada vez mais pegando a
Sim.
rédea da parada.
É, isso aí pra gente é muito bom porque deixa a gente mais relax para fazer a outra parte, que é a parte musical, de ensaiar, de escolher repertório e tudo mais. Então a coisa funciona como um relógio, a coisa tá azeitada e assim, espero que quando passar a pandemia a gente realmente daí para frente a coisa fique mais suave ainda, né? Porque por enquanto ainda tem essas restrições, tem essas coisas todas. Vai ser engraçado daqui a alguns anos quando escutarem o podcast que isso vai ficar super datado, né?
Nada, tá tranquilo. Então, pô, bom demais aí receber vocês. Galera, prazerzão. A gente fica por aqui. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba JVRVilela, JVRVILLA. Acessar o site do Volume 11, volume11.com. Mandar um grande abraço aqui pra essa banda referência em música cover aqui de Brasília. E até o próximo episódio do Volume 11. Valeu!
Valeu.
Valeu, João.